Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 11 de maio de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Combate ao desmatamento e crimes ambientais na floresta amazônica tem mais uma etapa.
Começa a Operação Verde Brasil 2. Luciana Colares de Holanda.
As operações serão realizadas nos 9 estados da região, com 3 bases principais. Porto Velho, em Rondônia, Cuiabá, no Mato Grosso e Marabá, no Pará.
E nossas equipes estão nessas 3 bases e trazem ao vivo as últimas informações.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Orientar estados e cidades sobre medidas de isolamento social.
Ministério da Saúde lança estratégia nacional para combate ao coronavírus.
Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe tem mais uma etapa, Daniele Popov.
Devem ir aos postos até o dia 17 de maio crianças de 6 meses a 6 anos, pessoas com deficiência, gestantes e mulheres até 45 dias no pós-parto.
Começam as inscrições para o Enem.
E tem novidades neste ano, Cleide Lopes.
Os candidatos podem optar por 2 tipos de provas, a tradicional em papel e a digital implantada de forma piloto.
Hoje na apresentação, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
O Ministério da Saúde divulgou hoje uma estratégia nacional para ajudar estados e municípios no combate ao coronavírus.
A ideia é definir tipos de isolamento social diferentes para os lugares a partir do nível de risco que existe.
A repórter Luana Karen está ao vivo com as informações. Boa noite, Luana.
Boa noite, Alessandra, Nazi, ouvintes da Voz do Brasil. A estratégia de gestão de risco apresentada pelo Ministério da Saúde deve ser usada como métrica para balizar medidas de distanciamento social nos estados e municípios. A proposta engloba avaliação de risco, medidas de distanciamento social, instrumentos de apoio à gestão de riscos e painel de monitoramento. Ela está organizada nos eixos capacidade instalada, epidemiológico, velocidade de crescimento e mobilidade urbana. De acordo com o resultado, a situação nos estados e municípios poderá ser classificada como de risco muito baixo a risco muito alto. E diferentes medidas de distanciamento poderão ser indicadas. O ministro da Saúde, Nelson Teich, ressalta que a estratégia não é imposição para governos locais.
Ela não representa você definir se você quer isolar ou flexibilizar. Não é essa a discussão que está em jogo. A discussão aqui é uma metodologia para você entender qual é a melhor forma de você cuidar das pessoas e proteger a sociedade. Mais uma vez, quando você polariza esse tipo de discussão, isso é muito ruim. Porque em vez de você sentar para uma discussão técnica de qual é a melhor forma de você cuidar das pessoas e conduzir a sociedade, você acaba caminhando para discussões que são mais às vezes de interesse, parece mais de interesse pessoal do que coletivo.
De janeiro até agora, o Ministério da Saúde repassou aos estados e municípios 38 bilhões de reais. Desse total, 5 bilhões e 300 milhões de reais foram especificamente para reforçar o atendimento por conta do coronavírus. A pasta também disponibilizou 4 milhões e 800 mil testes rápidos, habilitou 3.350 leitos, distribuiu 83 milhões de itens de proteção individual e 557 respiradores. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Eduardo Pazuello, explicou que, diante da falta de respiradores para comprar no mercado internacional, teve de preparar o mercado nacional para produzir o equipamento. A previsão, segundo Pazuello, é que até o final de maio, as 4 empresas nacionais que estão fabricando respiradores devem entregar 2.600 unidades. Outras 5 empresas também poderão ser habilitadas para produzir o equipamento. O Ministério também está enviando equipes para países onde há empresas que produzem respiradores para fazer as negociações pessoalmente. Ao vivo, Luana Karen.
Começou hoje a terceira fase da campanha nacional de vacinação contra a gripe.
Esta fase é dividida em 2 etapas.
E dessa vez devem ser vacinadas crianças de 6 meses a 6 anos, pessoas com deficiência, gestantes e mulheres até 45 dias de pós-parto.
A etapa vai até o dia 17 de maio.
A vacina não protege do novo coronavírus, mas evita que muitas pessoas sejam internadas por síndromes respiratórias e fiquem expostas ao vírus.
todo mundo de máscara. Pais, mães, filhos, gestantes. A prevenção contra o coronavírus não impediu a ida ao posto de saúde para prevenir contra outra doença, a gripe. Para Pietra, de 6 anos, o colo da mamãe, Karina Reis, foi suficiente para vencer o medo da agulha. Os gêmeos Lucas e Matheus não esconderam o medo, mas a picadinha foi breve e eles ganharam o colo do papai, Fábio Junger.
Acabou.
Com ou sem choro, nesta segunda-feira começou a primeira etapa da terceira fase da campanha de vacinação contra a gripe. Devem ir aos postos até o dia 17 de maio crianças de 6 meses a 6 anos, pessoas com deficiência, gestantes e mulheres até 45 dias no pós-parto. Já a segunda etapa desta terceira fase de vacinação vai de 18 de maio a 5 de junho, quando devem se vacinar professores e adultos de 55 a 59 anos. O governo espera imunizar até 90% de cada um dos grupos prioritários da campanha. A infectologista Ana Helena Germólio reforça o chamado à vacinação.
É muito importante que todas essas pessoas convocadas compareçam às unidades de vacinação para fazer a sua vacina e atualizar o seu calendário vacinal, porque desse modo a gente vai evitar a sobrecarga do sistema de saúde, que a pessoa porventura pode adoecer de um quadro gripal e evoluir para quadros graves também. E também a gente vai facilitar nos diagnósticos médicos para excluir possíveis casos de influenza.
A vacina contra a gripe não protege do novo coronavírus, mas ajuda a imunizar a população contra síndromes gripais e respiratórias, evitando que as pessoas sejam internadas e fiquem expostas. O governo comprou 79 milhões de doses da vacina para as três fases da campanha, um investimento de mais de R$1 bilhão. Os estados são responsáveis por fazer a distribuição aos municípios. A expectativa é de que sejam imunizadas 41,5 milhões de pessoas, entre elas a pequena Melina, de 6 meses, filha da radialista Patrícia Barros.
Vou vacinar a Melina, porque eu acho muito importante. Ela está protegida contra a gripe e também foi uma indicação médica da nossa pediatra.
Nas duas fases anteriores, os grupos prioritários foram idosos, trabalhadores da saúde, integrantes de forças de segurança e salvamento, pessoas com doenças crônicas, caminhoneiros, profissionais de transporte coletivo e portuários e povos indígenas, entre outros. Até o dia 18 de abril, o Ministério da Saúde contabilizou 1.696 casos de síndrome respiratória aguda grave em todo o país e 163 mortes. Reportagem Daniele Popov.
Estão abertas as inscrições para o Enem.
E neste ano as provas vão ser aplicadas nos modelos tradicional e digital em datas diferentes.
O estudante deve optar pelo modelo que deseja fazer no momento da inscrição.
O Enem é porta de entrada para o ensino superior.
Com o exame, é possível conseguir uma vaga numa universidade pública por meio do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Concorrer a bolsas em faculdades particulares do ProUni, o Programa Universidade para Todos, e também ter acesso ao FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil.
A brasiliense Clara de Albuquerque Cavalcante tem 17 anos e está no terceiro ano do ensino médio. Ela, que pretende fazer um curso na área de saúde, está de olho no Enem. Por isso, mantém uma rotina de estudos em casa durante a quarentena.
Pegar dicas na internet é muito bom de como estudar e como se preparar da forma mais adequada, além de mais exercícios.
Apesar da pandemia da Covid-19, o calendário do Enem 2020 está mantido. As inscrições começaram nesta segunda-feira e vão até 22 de maio. Nessa edição do Exame Nacional do Ensino Médio, os candidatos podem optar por dois tipos de provas, a tradicional em papel e a digital implantada de forma piloto. As provas serão aplicadas em 1º e 8 de novembro na versão impressa e em 22 e 29 de novembro no modelo digital, como explica o presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, Alexandre Lopes.
Nessa oportunidade, você irá até um local de prova e fará a prova num computador. Mas não se preocupe, a redação continua sendo manuscrita para garantir as condições de competição, de comparabilidade com a prova do Enem impresso.
O INEP vai garantir gratuidade na taxa de inscrição a todos os participantes que se enquadrarem nos perfis especificados nos editais do exame, como candidatos que estejam cursando a última série do ensino médio este ano, que tenham feito todo o ensino médio em escola pública e os que estão inscritos no cadastro único. A taxa de isenção será garantida mesmo sem o pedido formal dos inscritos e vai valer para os dois tipos de provas, tanto a impressa quanto a digital. A comunidade surda e com deficiência auditiva pode acessar no YouTube o edital do Enem 2020, traduzido para a língua brasileira de sinais, Libras. Outras informações sobre o Enem podem ser acessadas em inep.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
E 94% dos brasileiros que receberam o auxílio emergencial já movimentaram os recursos da primeira parcela, segundo a Caixa Econômica Federal.
Desde o dia 9 de abril, quando teve início o pagamento, 50 milhões de brasileiros já receberam o crédito do benefício.
Mais de 35 bilhões e meio de reais já foram pagos.
Somente hoje foram efetuados 255 mil saques nas agências do banco.
O vice-presidente de varejo da Caixa, Paulo Henrique Ângelo, disse que não existem mais filas nas agências.
Ele lembrou que quem ainda não efetuou o saque pode fazer pelo aplicativo Caixa Tem, que foi atualizado e está mais rápido.
O Caixa Tem, o aplicativo para movimentação de poupanças digitais, ele está completamente estável, com tempo de fila virtual médio inferior a um minuto. Então, recomendamos a todos que ainda não tenham acessado a sua poupança digital, que o façam através do Caixa Tem. É fundamental atualizar o aplicativo na loja virtual, uma vez que sem atualização não é possível aproveitar os benefícios que a Caixa implementou na semana passada.
Mais de 4 mil militares, policiais fiscais, além de aeronaves e embarcações.
Tudo para prevenir e combater o desmatamento na Amazônia.
Começou hoje a Operação Verde Brasil 2, que vai atuar nos 9 estados da Amazônia Legal durante um mês.
O trabalho da Operação Verde Brasil 2 começou nesta segunda-feira para combater o desmatamento e as queimadas florestais. Serão, a princípio, 30 dias de trabalho na região da Amazônia Legal, com efetivo de 3.800 militares das Forças Armadas, além de homens da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança e fiscais federais de meio ambiente. As operações serão realizadas nos 9 estados da região, com 3 bases principais: Porto Velho, em Rondônia, Cuiabá, no Mato Grosso e Marabá, no Pará. Segundo o vice-presidente Hamilton Mourão, que preside o Conselho da Amazônia, o objetivo é prevenir e combater crimes ambientais na região.
Enfrentar as ilegalidades nas terras, notadamente nas terras afeitas à União, áreas de preservação e terras indígenas, buscando impedir e também trazer para as barras da justiça, da lei, aqueles elementos que estão cometendo infração.
A participação das Forças Armadas na operação foi autorizada por um decreto de garantia de lei e ordem assinado na semana passada pelo presidente Jair Bolsonaro e com validade inicial até 10 de junho. Com a ajuda de imagens de satélite e da inteligência do governo, os militares, policiais e fiscais do IBAMA e ICMBio realizam buscas e autuações nos locais atingidos. Um dos desafios apontados pelo governo na região é a extensão territorial. A Amazônia Legal possui mais de 5 milhões de quilômetros quadrados e o trabalho conta com apoio de aeronaves e embarcações, como explica o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva.
As operações já estão em curso, começaram hoje de manhã, com efetivo de 3.800 homens, 110 viaturas, 20 embarcações, estações, 12 aeronaves, 15, 5 em cada comando conjunto, especializado em guerra, que se chama guerra química, biológica, bacteriológica, tendo em vista a descontaminação em relação ao coronavírus. O custo inicial nessa primeira fase são de 60 milhões de reais.
De acordo com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o objetivo do governo é reduzir o percentual de desmatamento no Brasil para chegar até os níveis adequados na legislação.
Atuação que deve conter o crescimento desse desmatamento, cujo percentual atingiu 64% de acordo com o INPE no aumento. Nós temos que segurar esse percentual e trabalhar para que já no ano que vem haja uma redução drástica com relação ao desmatamento base 2018 e 2019.
O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, falou sobre a importância da pesquisa e inovação nesse esforço conjunto para preservar a Amazônia.
Além da parte de monitoramento, nós também temos a parte de simulação, modelamento. Isso tem sido feito e vai ser implementado ainda melhorias nesse sentido com o INPE. Então, essa é uma parte importante para que nós tenhamos um acompanhamento mais preciso.
O ministro da Justiça e Segurança Pública fez um balanço parcial sobre operações específicas da pasta na Verde Brasil 2. Segundo o ministro André Luiz Mendonça, as forças de segurança já combateram a exploração ilegal de minérios, o desmatamento, crimes ambientais e apreenderam 936 metros cúbicos de madeira ilegal. Ao todo, são 270 policiais atuando na operação. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E equipes da Voz do Brasil acompanham a Operação Verde Brasil 2 na região norte.
E nós vamos conversar ao vivo com o repórter Daniel Ito, que está em Marabá, no Pará.
Boa noite, Daniel. Como foi a operação aí na região?
Boa noite, Alessandra, Nádia, ouvintes da Voz do Brasil. O local vistoriado hoje, aqui perto de Marabá, no Pará, é uma área da União que estava sendo devastada por infratores para a extração ilegal de madeira e também para o garimpo clandestino. A maioria das pessoas que estava trabalhando no local fugiu e abandonou as máquinas. O que nós vimos lá foi uma área que já está bastante devastada, principalmente pelo garimpo ilegal. Os agentes e soldados apreenderam diversas máquinas e prenderam uma pessoa que estava armada no local. A área devastada pelos infratores vai ser submetida a um projeto de recuperação ambiental. O general Teste, comandante da 23ª Brigada de Infantaria de Selva, aqui de Marabá, explica por que é importante combater os crimes ambientais na Amazônia.
Os delitos ambientais agridem esse futuro da região amazônica, seja na água, seja nas nossas selvas, na vegetação, seja nos recursos minerais. Quando eles são extraídos ilegalmente, são recursos que o país perde em divisas e que deveriam retornar ao uso do próprio brasileiro e do próprio morador da região amazônica.
A Operação Verde Brasil 2 também teve ações no Mato Grosso. Quem acompanhou e tem as informações ao vivo é a repórter Márcia Fernandes. Boa noite, Márcia.
Boa noite, Daniel. Boa noite a todos que nos acompanham pela Voz do Brasil. Aqui no Mato Grosso, a operação foi nas proximidades do município de Novo Biratã. Investigando uma denúncia, os agentes encontraram indícios de comercialização de madeira ilegal numa madeireira. Mas, segundo eles, ainda é preciso prosseguir a investigação para concluir se há crime. O analista ambiental do IBAMA, Edilson Paes Fagundes, diz que operações que contam com apoio de diversos órgãos, como essa GLO, são importantes para reforçar a fiscalização.
Você verificar a imensidão da Amazônia, né, é muito grande e precisa de muita gente para poder atingir as áreas. Hoje a gente percebe que existem muitos problemas ambientais de exploração ilegal nas terras indígenas, garimpos ilegais, e o nosso pessoal é pequeno. Então, todo o apoio que vem para agregar, para nos ajudar, né, com certeza é bem-vindo.
E daqui do Mato Grosso, a gente vai para Rondônia falar com o repórter Carlos Molinari, que acompanhou a operação por lá. Boa noite, Molinari.
Boa noite, Márcia. Olha, aqui em Rondônia, a operação começou logo nas primeiras horas da madrugada.
O grupo com 94 homens do Exército, 60 agentes da Polícia Federal e 30 fiscais da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Rondônia foi ao município de Candeiras do Jamari, perto da capital Porto Velho. Ali fica a Floresta Nacional de Jacundá, uma área de preservação ambiental onde atuam madeireiras e serralherias ilegais. O major Belo Visconti, comandante da 17ª Companhia de Infantaria de Selva, explicou por que é importante começar a operação antes do período de queimadas.
Quem executa alguma atividade ilegal de desmatamento, nessa época já inicia o desmatamento em si, para, na época da seca, no segundo semestre, iniciar os incêndios. Então a intenção é a gente se antecipar justamente para evitar que nem mesmo o desmatamento ocorra.
Nós vamos continuar aqui na região norte acompanhando a Operação Verde Brasil 2. Lázia e Alessandra, com vocês.
Obrigado, Carlos Molinari, pelas informações ao vivo.
Micro e pequenos empresários estão apostando nas parcerias com startups para não fecharem as portas e sobreviverem à crise econômica causada pela pandemia. As startups são aquelas empresas geralmente de tecnologia que trazem soluções para o nosso dia a dia.
O Ministério da Economia mapeou mais de 70 startups com soluções nas áreas de gestão, saúde e educação.
Agora, encontros virtuais estão sendo promovidos entre as empresas para colocar as ideias em prática.
A pandemia do coronavírus atingiu toda a economia, mas sobretudo os pequenos negócios. Para ajudar micro e pequenos empresários a não fecharem as portas, a ideia é apostar em inovação, com a ajuda das startups. O Ministério da Economia, por meio do Inovativa Brasil, fez um mapeamento das startups com soluções ligadas à Covid-19. Foram identificadas mais de 700 alternativas envolvendo saúde, gestão e educação à distância. Agora estão sendo promovidos encontros virtuais entre as startups e os futuros clientes para encontrar as melhores saídas e colocar em prática as melhores ideias, como explica o coordenador de empreendedorismo inovador do Ministério da Economia, Rafael Vandrei.
Neste momento de pandemia que nós estamos passando, tanto as micro e pequenas empresas tradicionais como as startups estão tendo seus negócios impactados. E para isso, muitas delas vão precisar se adaptar ou se reinventar para poder manter e ampliar a sua base de clientes e também manter seus colaboradores engajados.
Nelson Suaer é sócio fundador da Handover, uma plataforma de armários inteligentes. Com pouco contato físico com o produto, o risco de contaminação na entrega é bem reduzido.
A gente está trabalhando de forma muito intensa para ter segurança de que todas essas operações de logística aconteçam da melhor forma possível. E o fato de sermos uma startup nos permite fazer tudo isso com rapidez e mantendo sempre a excelência, que com certeza ajuda as pequenas e microempresas.
Solução perfeita para a empresa de Leonardo Lorentes, que trabalha com entrega de documentos, produtos e alimentos.
Agora a gente trabalha com a Handover para que eles nos ajudem a definir quais são os melhores pontos estratégicos para a gente colocar as nossas entregas. E com isso a gente vai fazendo entregas tanto sustentáveis quanto inteligentes.
Os encontros virtuais vão ocorrer até o final de maio. Para participar da iniciativa, basta se cadastrar no site do Inovativa Brasil, no endereço www.inovativabrasil.com.br. Reportagem Cleide Lopes.
E o Ministério da Saúde acabou de divulgar os números do novo coronavírus no Brasil, os números de hoje.
São 168.331 casos confirmados, 11.519 mortes e 69.200 pessoas recuperadas da doença.
E mais de 4.100 profissionais de saúde vão ser contratados para reforçar o atendimento à população no Rio de Janeiro.
Eles vão atuar em 9 hospitais e institutos federais do estado.
São 1.137 médicos, além de profissionais de enfermagem, gestão, manutenção e diagnóstico.
O contrato inicial é de 6 meses, mas pode ser estendido por até 2 anos, enquanto durar a situação de calamidade pública.
O Ministério da Defesa abriu processo seletivo emergencial para convocação e incorporação de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e farmacêuticos.
O concurso é para a prestação de serviço militar voluntário em caráter temporário.
E ocorre em razão da emergência no enfrentamento ao novo coronavírus.
A portaria foi publicada no Diário Oficial de hoje.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Celso de Mello determina que ex-ministro Sérgio Moro, advogado-geral da União e procurador-geral da República, assistam juntos ao vídeo de reunião ministerial.
Superior Tribunal de Justiça suspende decisão que obrigava presidente Jair Bolsonaro a entregar exames de saúde.
Supremo Tribunal Federal declara inconstitucionais normas da saúde que impediam doação de sangue por homens homossexuais.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, determina que Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, assistam juntos ao vídeo de reunião ministerial.
Segundo Sérgio Moro, na reunião, o presidente Jair Bolsonaro cobrou a substituição do superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, Fábio Ruas.
Na decisão, o Celso de Mello determinou que a delegada Cristiane Corrêa Machado, responsável pelas investigações, defina um dia para que o procurador-geral Augusto Aras, o advogado-geral da União, José Levi, e o ex-ministro Sérgio Moro assistam com ela ao vídeo da reunião. O ministro também autorizou que seja marcado novo depoimento de Moro, caso os responsáveis pela investigação achem necessário.
Supremo Tribunal Federal decide que proibir doação de sangue por homens homossexuais é inconstitucional.
Os ministros concluíram em plenário virtual o julgamento de uma ação apresentada pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro. Carlos Ribeiro.
Por 7-4, os ministros consideraram inconstitucional dispositivos de normas do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que proibiam a doação de sangue por homens que tiveram relações sexuais com outros homens ou com parceiras, 12 meses antes da doação. Segundo o relator ministro Edson Fachin, o critério para garantir a segurança nas doações deve se basear em condutas de risco e não na orientação sexual.
O plenário do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, se reúne nesta terça-feira por videoconferência para a realização de sessão ordinária, em que será celebrado o recém-criado Dia da Memória do Poder Judiciário.
A data comemorativa em 10 de maio foi criada pela Resolução 316 do próprio CNJ.
O dia escolhido faz referência ao alvará de 10 de maio de 1808 de Dom João, príncipe regente, que criou a Casa da Suplicação do Brasil.
Com a instituição, os recursos de apelações e agravos passaram a ser julgados no Rio de Janeiro e não mais em Lisboa.
O presidente da República, Jair Bolsonaro, não deverá apresentar resultados de exames para detecção de novo coronavírus.
A conclusão é do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, ao suspender decisão liminar do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que determinava à União a apresentação desses exames. Fátima Uchoa.
O jornal O Estado de São Paulo moveu ação contra a União para que fossem apresentados os laudos de todos os exames aos quais Bolsonaro se submeteu para a detecção da Covid-19, inclusive os eventualmente realizados com uso de pseudônimo. No STJ, o ministro João Otávio de Noronha afirmou que a administração pública não pode ser obrigada a apresentar o resultado de exames de saúde de pessoa física ocupante de cargo público, pois isso extrapola o âmbito da própria atuação. Ainda segundo o ministro, sendo agente público ou não, a todo e qualquer indivíduo garante garante-se a proteção à intimidade e à privacidade.
Ministério Público Federal pede demolição de construção irregular em Praia de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro.
A denúncia tem como alvo 4 chalés construídos ilegalmente em área de proteção ambiental. Verônica Macedo.
A obra, que não tem autorização dos órgãos ambientais, já havia sido embargada e multada pelo município em 2017. Na última fiscalização feita em novembro do ano passado, fiscais verificaram que os chalés continuam no local. O Ministério Público Federal pediu a condenação criminal do proprietário, a demolição dos chalés e o pagamento de R$1 milhão por danos morais coletivos.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado define pauta de votações e inclui projeto que limita juros de cartões de crédito e o que suspende o pagamento de parcelas de empréstimo consignado durante pandemia. Em audiência, o presidente da Caixa fala das medidas para acabar com as filas pelo benefício emergencial. Termina hoje o luto decretado pelo Congresso Nacional em homenagem às 10 mil vítimas da Covid-19. Boa noite. Líderes partidários definiram hoje uma lista de projetos que podem ser votados nas próximas sessões do Senado. Entre as propostas está a que pode reduzir os juros dos cartões de crédito até julho de 2021 e ainda a que inclui na cobertura de seguros as mortes decorrentes de Covid-19. Mais informações na reportagem de Rodrigo Rezende.
Os líderes partidários definiram uma lista de projetos que devem ser analisados nas próximas sessões do Senado Federal. Uma das propostas do senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, limita a 20% os juros do cartão de crédito e do cheque especial até julho de 2021 para dívidas feitas a partir de março deste ano.
O Banco Central informa que a média da taxa de juros dos cartões rotativos, cartões de crédito, é de 300%, chega a 900%, 1.200%, dependendo da instituição. Então é um absurdo, não é? É uma extravagância e nós temos que conter isso, né? Por isso a minha proposta é de limitar em até 20% a taxa anual de juros cobrada nos cartões de crédito.
Também está na lista de prioridades o projeto do senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, que inclui na cobertura dos seguros de vida óbitos decorrentes da Covid-19.
Hoje não existe cobertura para casos de mortalidade em decorrência de pandemias e epidemias. De imediato, considero que o Congresso Nacional tem que aprovar um projeto de lei para garantir essa cobertura.
Os senadores devem analisar ainda um projeto da senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, que destina recursos do FUST, o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, para o enfrentamento ao coronavírus, e uma proposta do senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, que suspende o pagamento de parcelas do crédito consignado de valores recebidos de aposentadoria.
E mesmo após o apelo de senadores para o adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio, o governo abriu hoje as inscrições para o Enem de 2020. As inscrições seguem até o dia 22 de maio. A previsão do MEC é que o exame ocorra em novembro. O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, defendeu mais uma vez o adiamento da prova.
É urgente, não dá para brincar. Tem alunos que não estão assistindo aula e não vão voltar tão cedo. Não dá para fazer a prova, vamos adiar. Ninguém quer suspender, vamos adiar para janeiro ou fevereiro.
Já o senador Everton, do PDT do Maranhão, criticou a declaração do ministro da Educação, Abraham Weintraub, durante reunião de líderes do Senado e entrou com uma representação no Tribunal de Contas da União, pedindo a suspensão dos prazos da prova.
Na hora que eu vi ele repetir duas vezes naquela reunião de que Enem, a concepção dele não foi feito para fazer justiça social, é realmente a visão de quem não está nem aí para quem hoje é estudante de escola pública, que não tem condição nenhuma de competir, condição nenhuma de fazer com que se tenha uma oportunidade.
O presidente da Caixa Econômica Federal participou de uma videoconferência da Comissão de Acompanhamento dos Gastos do Governo no enfrentamento à pandemia da Covid-19. Pedro Guimarães anunciou a abertura de até 45 milhões de novas contas digitais nos próximos meses para brasileiros que recebem o auxílio emergencial contra a pandemia e esclareceu as ações para agilizar o pagamento do benefício. Mais detalhes na reportagem de Regina Pinheiro.
Pedro Guimarães esclareceu que já foram feitas duas atualizações no aplicativo Caixa Tem. Houve extensão no horário de funcionamento das agências e participação das lotéricas. Aproximadamente 50 milhões de brasileiros já receberam o benefício e informou que alguns pagamentos não foram feitos porque os cadastros foram inconclusivos, o que pode ter sido causado por erros nas informações prestadas.
Nós criamos uma segunda versão, uma terceira versão do aplicativo, para que os inconclusivos pudessem se cadastrar novamente.
A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, criticou o tamanho das filas para o recebimento do benefício.
É inaceitável que uma pessoa que está buscando recurso para mitigar os efeitos dessa pandemia, ao buscar, ainda possa, infelizmente, ser contraído por esse vírus.
Qualquer pessoa que se inscrever até o dia 3 de julho e tiver seu cadastro aprovado, receberá as três parcelas do benefício.
O senador Paulo Rocha, do PT, lamentou mais um ato de violência praticado contra fiscais do Ibama, emboscados por madeireiros depois de apreensão de madeira explorada ilegalmente nas terras indígenas dos Araras, na região do município paraense de Uruará. Ele alertou que esse tipo de invasão, além de ferir o direito dos indígenas sobre as terras que tradicionalmente ocupam, também pode causar outros prejuízos.
Essa invasão provoca não só a devastação das terras indígenas, mas também ameaça com o ataque do coronavírus.
Já o senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, destacou o papel do Senado na aprovação de projetos que flexibilizam as contratações e liberam recursos por conta da pandemia. Para o senador, é preciso estipular prazos e intensificar a fiscalização dos recursos. Carlos Fávaro anunciou ainda que apresentou uma emenda parlamentar para determinar o prazo da contratação emergencial enquanto durar a crise causada pela Covid-19.
Nós temos que ter a responsabilidade, além de flexibilizar, arrumar os recursos, mas fiscalizar e acompanhar as contratações para o bom uso do recurso público.
Senadores e deputados devem liberar em sessão do Congresso nesta semana mais de 343 bilhões para o pagamento de despesas ordinárias deste ano. Os governos estaduais e do Distrito Federal vão receber mais de 800 milhões de reais do Fundo Nacional de Segurança Pública para ações relacionadas ao coronavírus. A reportagem é de Érica Christian.
Deputados e senadores votam nesta quarta-feira dois pedidos de liberação de crédito. O primeiro, no valor de 806 milhões de reais, virá do Fundo Nacional de Segurança Pública e será repassado para os fundos estaduais e do Distrito Federal. O senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, explicou que esses recursos poderão ser usados para ações de segurança pública relacionadas ao coronavírus, como a compra de máscara para policiais.
Esses recursos serão distribuídos aos municípios brasileiros e, obviamente, poderão também ser utilizados no combate ao coronavírus.
O segundo crédito, no valor de 343 bilhões de reais, vai cobrir as despesas do orçamento deste ano. O vice-líder do governo, senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, argumentou que esse aumento do endividamento público se faz necessário.
É necessário que o Congresso compreenda que, com essa crise do coronavírus, o Brasil, obviamente, se necessário, tem que se endividar, sim, para que possa, na verdade, ajustar as contas.
Os créditos serão votados primeiramente pela Câmara dos Deputados e, em seguida, pelo Senado.
O Brasil chegou à marca de 10 mil mortos pela Covid-19 no último sábado. E os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia, decretaram luto oficial de 3 dias, desde o dia 9 de maio, em homenagem às vítimas do novo coronavírus. A bandeira nacional em frente ao Palácio do Congresso Nacional esteve hasteada a meio mastro durante o período de luto e nenhuma celebração, festividade ou comemoração pôde acontecer no Congresso Nacional. Em nota oficial, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia destacaram que o Parlamento Brasileiro sente a dor das famílias que perderam entes queridos, sem terem sequer a chance de uma despedida digna. O presidente do Senado lembrou que o Poder Legislativo tem feito a sua parte, aprovando medidas para minimizar os efeitos da pandemia.
Trata-se de uma realidade dramática que requer de nós amplas transformações, que afeta nossos hábitos cotidianos, que interfere nas relações sociais e nas atividades econômicas e que exige ainda alterações no funcionamento de nossas instituições.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Medida que trata da regularização fundiária divide opiniões na Câmara.
Brasil já tem capacidade para produção de testes de Covid em larga escala.
Parlamentares criticam manutenção do calendário de provas do Enem.
Boa noite. Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, critica o governo federal por manter o calendário do Enem, mesmo com a pandemia. A deputada chama de piada de mau gosto a propaganda do Ministério da Educação sobre o Enem, que mostra jovens conectados com celulares modernos estudando em espaços adequados.
De acordo com Tabata Amaral, a realidade é que 11 milhões e meio de alunos vivem em casas superlotadas que abrigam mais de 3 pessoas por dormitório, o que é muito diferente da propaganda mostrada pelo MEC. Ela questiona como jovens mais vulneráveis vão estudar se não têm acesso à biblioteca e ao computador da escola.
Pedro Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, também defende o adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio. Para o deputado, o slogan do Ministério da Educação que diz "Estude em qualquer lugar, não importa onde", não condiz com a realidade da maioria dos alunos.
Pedro Cunha Lima lembra que muitos estudantes enfrentam dificuldades de acesso à internet e a livros, especialmente nesse momento de pandemia do coronavírus.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, espera que o Enem deste ano seja adiado. Ela argumenta que os alunos da escola pública, em geral, são de baixa renda e estão prejudicados com a suspensão das aulas. A parlamentar ainda se solidariza com as famílias das mais de 10 mil vítimas do coronavírus no país.
Educação.
Eduardo Braide, do Podemos do Maranhão, cobra a votação da proposta de sua autoria que trata da distribuição de alimentos nas escolas comunitárias durante o período de suspensão das atividades escolares. De acordo com o projeto, os gêneros alimentícios serão adquiridos com recursos do PNAE, o Programa de Alimentação Escolar.
Saúde.
Em reunião virtual promovida pela comissão externa que acompanha as ações relativas ao coronavírus, pesquisador da Fiocruz informou que o Brasil já tem capacidade de produzir em alta escala os testes para detectar a infecção por Covid-19. Quem acompanhou os debates foi a repórter Carla Alessandra.
A Comissão Externa da Câmara, que acompanha as ações de enfrentamento ao coronavírus no Brasil, realizou audiência pública virtual para saber como está a produção e a realização dos testes de Covid para a população. O vice-presidente de Produção e Inovação da Fundação Oswaldo Cruz, Marco Krieger, destacou que a Fiocruz recebeu em janeiro a autorização da Organização Mundial de Saúde para a produção dos testes, mesmo antes dos primeiros casos de Covid no Brasil. Ele lembrou que uma das formas de combater a Covid é justamente a testagem em massa. Para isso, a Fiocruz está com uma previsão de entregar neste mês 2 milhões e 400 mil testes. Segundo Marco Krieger, agora o desafio é capacitar os laboratórios públicos para a realização desses testes na população.
Nós temos uma estimativa que a capacidade de testagem antes da pandemia era ao redor de 3 mil testes por dia. E nós temos uma meta de chegar a 10 ou 20 vezes essa capacidade por dia, 30 mil a 60 mil testes por dia de testagem. Então, é uma tecnologia um pouco sofisticada que requer uma instalação laboratorial adequada para que esses exames possam ser feitos.
O presidente da comissão externa, deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, explicou que a testagem é fundamental para evitar a subnotificação.
Uma pandemia com uma patologia extremamente difícil, com o novo coronavírus, a gente tem aí o recorde de mortes no país e inúmeras dificuldades com os resultados de exames laboratoriais, a nossa subnotificação por falta de testes, de exames. Então, a situação vem agravando e a gente vê a situação dos exames laboratoriais com grande complexidade ainda no nosso país.
Ex-ministro da Saúde, o deputado Alexandre Padilha, reforçou a necessidade da realização de mais testes, porque o Brasil, apesar de estar entre os 10 países com maior número de casos de Covid-19, está na posição 127 em relação à quantidade de testes realizados. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Capitão Alberto Neto, do Republicanos, faz um apelo para que seja ampliada a parceria do governo do Amazonas com o Exército, no sentido de atender os municípios do interior com postos de campanha. O parlamentar argumenta que o número de casos de coronavírus está crescendo no interior do estado e as Forças Armadas conhecem a logística e a realidade da região.
Política. Na avaliação de Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, o presidente da República age de forma hostil e desrespeitosa em relação aos outros poderes. O deputado afirma que Bolsonaro foi desleal com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, ao levar ministros e empresários à Suprema Corte para fazer pressão pelo fim do isolamento social.
Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, também critica a visita surpresa do presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, para, segundo ele, causar constrangimento e confusão. O parlamentar ainda elogia o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, por valorizar o parlamento e agir de forma correta durante a crise.
André Figueiredo, do PDT do Ceará, repudia a atitude do presidente Jair Bolsonaro, que na sua avaliação participa de manifestações para apoiar ações que atentam contra a democracia, em vez de atuar para combater a epidemia, como fazem outros chefes de Estado e de governo.
André Figueiredo também cobra a instalação de uma CPI na Câmara para investigar as denúncias do ex-ministro Sérgio Moro de que Bolsonaro queria interferir politicamente na Polícia Federal.
Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, alerta que o Brasil está enfrentando uma crise provocada por uma pandemia que tem efeitos sanitários, econômicos e sociais gravíssimos. Ele lamenta que mesmo num período tão difícil, seja preciso gastar energia para combater discursos autoritários e antidemocráticos, além de agressões a instituições fundamentais para o país.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, sugere a convocação do ministro da Defesa para explicar na Câmara qual é a posição das Forças Armadas diante do quadro político nacional. O deputado entende que a casa precisa se posicionar, não apenas para dar respostas à pandemia, mas também aos constantes ataques às instituições democráticas da República.
Renildo Calheiros, do PCdoB de Pernambuco, destaca artigo publicado no Estadão, assinado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, pelo ex-chanceler Celso Amorim, entre outras autoridades, pedindo providências ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso Nacional contra abusos da política externa do governo Bolsonaro.
Presidência. Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, decretaram luta oficial de 3 dias no parlamento. O ato foi publicado no último sábado, dia 8, em edição extraordinária do Diário Oficial do Congresso Nacional. De acordo com a decisão, ficam proibidas quaisquer celebrações, comemorações ou festividades enquanto durar o luto.
Segundo os chefes do Legislativo, a situação é uma tragédia que devasta todos os brasileiros. De acordo com o documento, o parlamento não está indiferente a este momento de perda, de tristeza e de pesar, e se solidariza com a dor desses mais de 10 mil brasileiros que morreram pela doença.
Para Maia e Alcolumbre, o Congresso tem feito sua parte ao tomar medidas legislativas de suporte às pessoas, aos governos e às empresas.
Economia. Joyce Hasselman, do PSL de São Paulo, ironiza a postura do presidente da República, que, como ela diz, está com a caneta na mão, mas não a usa para sancionar o PRONAMP, projeto que concede linha de crédito de quase 20 bilhões de reais para pequenas e microempresas para, em contrapartida, manterem os empregos.
Joyce Hasselman compara que, para trocar o diretor-geral da Polícia Federal e o superintendente da instituição no Rio de Janeiro, a caneta funcionou, mas para assinar a linha de crédito, nada ainda foi feito.
Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, alerta que, dentre todas as medidas aprovadas para o combate ao coronavírus, o parlamento ainda não votou sequer uma proposta que beneficie as empresas que faturam mais de 10 milhões de reais por ano. Para ele, nem o Congresso, nem o governo reconhecem o esforço dessas empresas em manter milhares de empregos.
Gastão Vieira, do PROS do Maranhão, destaca que o Brasil já usou cerca de 7% do PIB em ações de combate ao coronavírus. E apesar de ser um volume de recursos considerável, o congressista se preocupa com a dificuldade de fazer esse dinheiro chegar a quem realmente precisa.
Com o lockdown determinado pelo governo municipal de São Luís, os pet shops também foram obrigados a fechar as portas. Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, recebeu um pedido da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, a Abimpet, com argumentos para a reabertura desse segmento comercial. O parlamentar faz um apelo para que o governo reveja essa proibição.
Trabalho.
Tiago Dimas, do Solidariedade do Tocantins, defende que as empresas que tiverem queda de 50% ou mais no faturamento deverão ficar isentas da obrigatoriedade de arcar com 30% do salário do trabalhador, prevista na MP, que trata da suspensão dos contratos de trabalho. Ele alerta que, em vez de acatar a suspensão dos contratos, as empresas vão demitir os trabalhadores.
Para Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco, as empresas que recebem benefícios creditícios, financeiros e tributários têm a obrigação de preservar os empregos. O deputado sustenta que as empresas devem, de fato, ajudar o Brasil, mantendo os trabalhadores empregados nesse momento de atividade econômica reduzida.
Professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, entende que o parlamento deve atuar para impedir que o desemprego cresça como uma bola de neve. Segundo ele, nas análises mais otimistas, a onda de desemprego poderá chegar a 17% da massa trabalhadora. Por isso, o deputado reforça a necessidade de uma contrapartida do setor privado.
Votação.
O plenário da Câmara concluiu na sexta-feira a votação da medida provisória que facilita a venda de imóveis da União. Uma das mudanças aprovadas foi o destaque que permite a venda, sem licitação, de partes de rios e lagos de domínio da União para quem tiver projeto de aquicultura aprovado pelo Ministério da Agricultura.
Rodrigo de Castro, do PSDB de Minas Gerais, celebra a aprovação do destaque que facilita a concessão de áreas da União propícias à aquicultura. O parlamentar avalia que a medida é positiva tanto para o meio ambiente quanto para os aquicultores, uma vez que vai estimular o crescimento da atividade de forma sustentável.
Luiz Nishimori, do PL do Paraná, também celebra a aprovação de emenda que busca desenvolver o setor de pescados do país, simplificando a concessão do uso de águas da União para a criação de peixes. Ele ressalta que a aprovação da matéria vai permitir o aumento da produção e da oferta de empregos.
Santini, do PTB do Rio Grande do Sul, elogia o esforço da Secretaria de Patrimônio da União para atender às demandas dos estados e permitir a aprovação da medida provisória que facilita a venda de imóveis da União. Ele entende que a matéria vai ajudar a desburocratizar os processos de venda.
Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, também comemora a aprovação da medida provisória que facilita a venda de imóveis da União, ao permitir, por exemplo, desconto maior no caso de leilão fracassado. Para ele, é melhor deixar a gestão dos imóveis para a iniciativa privada, garantindo os recursos das vendas para investimentos em saúde, segurança e educação.
Agricultura.
Deputados divergem sobre a medida provisória que muda regras para regularização fundiária. A Câmara e o Senado precisam votar a MP 910 até o dia 19 de maio ou ela perde a validade. O tema é polêmico, como mostra a reportagem de Silvia Munhato.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, busca um acordo entre ruralistas e ambientalistas sobre MP 910, que altera regras da regularização fundiária no país. Mas, para o deputado que presidiu a comissão mista que analisou a medida, deputado Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia, não existe nem vai existir consenso sobre o assunto.
Se essa medida provisória caducar por falta de votação, o culpado vai ser a Câmara dos Deputados. Essa questão de consenso, de acordo, é muito bacana, muito bonita. Mas com um assunto polêmico como esse, dificilmente nós vamos ter um texto que agrade a 100%. E se perder no plenário, parabéns ao plenário, parabéns ao plenário. O que nós não podemos é perder para a inércia, é perder para o tempo, é perder pela falta de votação. E isso aí é lamentável. Quem está sustentando esse país é o agronegócio, quem está bancando o PIB da exportação é o agronegócio.
A MP passou de julho de 2008 para até maio de 2014 a data máxima de posse de propriedades que podem ser regularizadas. Além disso, permitiu que a regularização seja feita por autodeclaração para terras com até 15 módulos fiscais. Antes, isso valia apenas para pequenos lotes de até 4 módulos e apenas na Amazônia Legal. Dependendo da região, um módulo fiscal varia de 5 a 110 hectares. Para o deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, as mudanças favorecem posseiros de ocasião e crimes ambientais.
Acontece que a imagem de satélite ela mostra que a terra foi utilizada, que ela foi desmatada, que tem um pasto, que tem boi, mas ela não mostra quem é que está lá. Esse é o grande problema. A grande sacada do fundo da provisória foi tirar a vistoria. Ou seja, não tem mais algum técnico do governo que vai lá olhar a área e vai ver se a área tem aptidão agrícola, se tem gente morando lá na área, se o poceiro é mesmo a pessoa que está se autodeclarando poceiro, se tem índio no local. Então, sem essas vistorias, apenas na base da autodeclaração, eles esperam regularizar milhares e milhares de pessoas.
Rodrigo Agostinho também citou exemplos de crimes que já estariam sendo denunciados.
Nós recebemos denúncias de grilagens de 100 mil hectares, que estão sendo picotados em lotes de 1.500 hectares e vendidos simplesmente na internet.
Agostinho destacou ainda os alertas de desmatamento da Amazônia, medidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que foram em número 51,45% maior entre janeiro e março em relação ao mesmo período de 2019. Mas, para o deputado Lúcio Moschini, a fiscalização será mais efetiva com a regularização.
Essa medida provisória vai dar identidade às propriedades rurais, vai aparecer o dono e aí eles vão ficar inibidos de praticar o crime ambiental. Como está hoje, aí sim você tem crime ambiental, porque a terra não tem dono. Você fica à vontade para desmatar, colocar fogo, porque a terra não tem dono. Ah, a terra é pública. É pública e o público não cuida da terra.
O deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária, fala da demora do governo em regularizar assentamentos antigos.
Temos um número gigantesco de famílias, 700 mil famílias, que não tem o título, não tem escritura pública e registro. Quando nós vemos o Ministério Público fazer punição, tratando como crime o cidadão que pediu a vistoria da sua propriedade, o Estado brasileiro passa anos e anos, às vezes décadas, sem fazer a vistoria. O cidadão obteve a terra pelo assentamento, portanto, por uma decisão do Estado, e aí ele tem que executar sua propriedade por questão de sobrevivência, e aí nós queremos tratá-lo como se ele fosse um fora da lei.
Mas o deputado Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, afirma que o problema é justamente separar os que merecem a regularização dos que estão se aproveitando da flexibilização.
Isso é um ponto de consenso, os movimentos sociais defendem, os trabalhadores rurais defendem, os quilombolas defendem. Agora, qual é a nossa preocupação? São os efeitos práticos dessa medida. Porque nós queremos que haja uma regulação fundiária e não uma legalização da grilagem.
Na semana passada, 8 ex-ministros do meio ambiente enviaram carta ao presidente da Câmara pedindo que a MP não seja votada. Se não for votada até 19 de maio pela Câmara e pelo Senado, a MP perde a validade. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Luciana Vieira e Joubert Carvalho. A todos, uma boa noite.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
Essa semana serão realizados os dois últimos webinários que debatem os desafios da pandemia da Covid-19 para os setores de infraestrutura do país. Os debates virtuais fazem parte do programa Coopera, ação especial do TCU criada para o enfrentamento da crise. Nos dias 12 e 14, as discussões abordarão questões técnicas relativas ao reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos no setor de infraestrutura. Foram convidados especialistas dos ministérios gestores e de agências reguladoras para debaterem com representantes da iniciativa privada e da academia. Os debates têm a duração máxima de 2 horas e as inscrições podem ser realizadas separadamente na página www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.